Obrigado, doutor Antônio. Vamos ouvir aqui algumas ponderações da senadora Regina, em seguida, e para as perguntas, em seguida eu tenho alguns comentários e perguntas a fazer, e depois nós vamos ouvi-los novamente para as conclusões finais e as respostas, aliás, as respostas às perguntas e as conclusões finais, considerações finais, aliás. Senadora Regina.
Então, lembrar, o Barbosa lembrou bem, eu chamo o Barbosa assim, porque depois que eu te vi, não dá chamar senhor, não sei o quê. Era um menino e eu era assim, a quase tutora, quando eles eram da juventude. Então, ele falou uma coisa interessante, que é a questão do abastecimento no Nordeste, o carro-pipa, a cisterna. Carro-pipa não tem mais onde buscar água. O exemplo que eu dei lá, Lagoa de Parnaguá, que abastecia 4 municípios, está lá. Então, na próxima crise, no próximo aprofundamento da crise, nós vamos ter problema de achar água para carro-pipa, porque não temos cisterna ainda para todo mundo. Eu acho a cisterna uma tecnologia social perfeita, e aí mostra a capacidade dos organismos não governamentais, porque foi uma invenção desse grupo que se articula na ASA, na articulação do semiárido, e o governo aderiu. Só que tem uma questão controvérsia no governo, porque, de repente, em função de levar água mais urgente, mudou a concepção da cisterna. A cisterna que a gente fazia na nossa militância lá, de conversar com o povo, é a cisterna de placa, que é construída a mão de obra local, que educa as pessoas para o uso da água. Não é só construir a cisterna, eles são educados para economizar, tanto que eles vivem o ano inteiro com aquela água. Não falta água de beber. A gente não vê o flagelo que a gente via há 15, 20 anos atrás, que eram as pessoas desesperadas na frente das prefeituras, saqueando. Não tem mais isso, né? Tem as políticas sociais, mas também porque garante a água de beber, que é o grande, nosso grande dilema nesse momento, é a água de beber. E aí inventaram aí uma cisterna de plástico, que quando chegam lá já chegam meio deformada por conta do sol que leva, e chega lá, bota lá também num lugar e fica levando sol. E tem muita queixa em relação a isso, e são muito mais caras, né? Então, acho que a gente devia voltar, o governo devia voltar a tecnologia da cisterna de placa, de cimento, porque ela é muito educativa, né? E é uma água gostosa. Eu adoro quando eu chego naquele município lá no sul do Piauí, que me serve uma água de chuva, uma água da cisterna, que é gostosíssima, a melhor água que eu já bebi. Então, é uma questão, já dizendo para o governo, as duas áreas de governo, né? Insistir na cisterna. Porque a cisterna ela foi feita para quem estava passando sede, né? Então, acho que ela tem que ser uma política abrangente agora. Por exemplo, por que não as escolas todas terem cisterna? Né? Porque você fica tentando cavar poço nas escolas, 180 metros de profundidade para ter um poço, não educa as pessoas para usar aquele poço, e aí depois a água vai ser usada para aguar as plantas. Então, toda escola, que é uma tecnologia barata também, quanto é que está hoje, tu lembra assim, uma tecnologia, uma cisterna, acho que não chega a R$2.000 ainda uma cisterna. Então, é muito barato, podia cada escola ter uma cisterna, que educava os meninos a... Porque vai passar por ali, pela escola, educação ambiental, senão nós vamos viver dias, as previsões da ONU aí são catastróficas, se a gente não fizer uma revolução de comportamento, uma mudança radical de comportamento do uso da água. Então, acho que a cisterna é uma tecnologia. E a gente vê, de vez em quando, também, muitas iniciativas interessantes individuais. As pessoas individualmente... Então, seria o caso do governo pegar essas iniciativas e reproduzir. Porque a pessoa faz, inventa para si. Ela está vivendo o problema, ela inventa. E nesse momento de crise é que a gente vê as invenções. Eu tenho lido muita coisa interessante aí sobre o reuso, sobre, né? Porque é um momento de crise, as pessoas, a criatividade aflora, né? Felizmente. Né? E outra coisa também seria o governo e a questão das construções públicas do governo. Tinha que ter já tá voltada para isso, né? Eu fiz um discurso no dia Mundial da Água, que eu falava assim, na questão da chuva. Meu Deus, é tanta água de chuva. Aí eu via dizer assim, São Paulo é aquele estado que está morrendo de sede em água abundante, afogado em água boa. Né? É uma tradição muito grande, está morrendo de sede, afogado em água boa, porque chove demais naquela cidade. Então, tem que ter um jeito, uma tecnologia para aproveitar aquela água. Não é a cisterna... tem problema com a paisagem urbana, que a cisterna, a paisagem rural é linda. Eu viajo no interior do Piauí e fico olhando toda casa uma cisterna ali naquele telhado, é coisa muito bonita de ver. Mas tinha que virar hábito. Na minha família, lá em casa, nós estamos construindo, vamos construir. A minha mãe mora na roça ainda, até hoje, eu vim da roça, então, e os filhos que vão se aposentando estão voltando para lá, então as casas que já foram construídas todas vão ter uma cisterna, porque a gente usa muito água, a planta, minha mãe gosta de jardim, minhas irmãs gostam de jardim, então, para não usar a água do poço que a gente tem lá, duras penas que a gente construiu. Então, para a luz, uma perguntinha rápida. Vocês fazem todo esse trabalho, ele é socializado com quem? Os estados são parceiros? Vocês oferecem esses estudos aos estados? Né? Vai responder na hora certa aí com o pessoal, mas assim, eu acho que achei muito interessante o estudo de vocês. Se tem parceria com os estados, se tem algum estudo sobre o meu estado, Piauí. Que você falou ali da Bahia, dos outros, se tem alguma coisa também. Barbosa, só te parabenizar e dizer que é importante que vocês continuem nessa teimosia boa, essa teimosia saudável de querer continuar nessa questão da água, da chuva, da cisterna de placa. Dos dois do governo, o Luiz Alberto, assim, tem uma coisa que a gente ouve muito quando a gente anda por aí, na questão da criação de camarão, o camarão em cativeiro, que ele é o vilão, ele é apontado como um vilão. Lá no Parnaíba, por exemplo, a Lagoa do Portinho secou também, que é uma lagoa, um ponto turístico maravilhoso, tá agora de novo voltando a água, e o pessoal acusa muito os criadores de camarão, que eles canalizaram a água da lagoa lá para suas fazendas de camarão. Então está apresentado como vilão, um camarão maravilhoso, que é o camarão do Piauí, que vai para os outros estados, né? Mas tem isso também, tem que ver também como é que eles estão fazendo essa história, porque tem sempre a intervenção humana para a destruição, mas essa mesma intervenção, essa mesma humanidade é quem tem que construir. Porque lá em Parnaguá também, o que a gente ouve não foi só isso, claro, teve o desmatamento, teve as queimadas na beira da lagoa de Parnaguá, mas os rios que abasteciam a lagoa, que foram barrados, fizeram barragens, os fazendeiros fizeram também suas barragens e impediram a ida da água para a lagoa. Então, é uma paisagem triste demais a gente ver a Lagoa de Parnaguá no Piauí. E eu acho que é só. Né? Obrigada aí, pelo.
Bom, eu vou fazer também as minhas perguntas, que são poucas, mas primeiro eu quero apresentar aqui do E-Cidadania, o Jorge Carlos Fernandes Campos, lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Jorge, pela participação aqui na audiência que está discutindo a crise hídrica, essa coisa séria para o nosso país e para o mundo. Então, a pergunta dele é o seguinte: por que não existe o aproveitamento excedente das águas das cheias dos rios do norte para distribuição de água para as regiões em seca? Crise de água no país. Então, no momento, principalmente o povo do governo aí para responder, né? Os criadores de peixe aqui. Mas sim, foi extraordinário as apresentações aqui para esse debate que nós estamos nos propondo a fazer. E devo informar o seguinte sobre o que eu disse no início, na minha fala, né, quando assumi a mesa. Nós já tomamos algumas medidas. Apresentei um projeto de lei que é para construir reservatórios em todos os edifícios a partir de agora. A arquitetura tem que considerar um armazenamento da água da chuva para abastecer aquela família, aquele prédio, aquela repartição pública. Então, pode até construir, uma vez aprovando essa lei, que eu espero que a gente logre isso e aprove o mais rápido possível, pode até construir, mas não receberá o ABITS se não tiver considerando isso. E fui surpreso há duas semanas, uma empresa baiana, inclusive, que está fazendo um conjunto habitacional com duas entidades lá em Palmas, ela já chegou com essa solução, né, para aquele conjunto habitacional de 800 famílias. ela já chegou com a solução de fazer reservatório da água da chuva para poder aproveitar para o jardim, para a lavagem das áreas públicas do prédio e para usar em banheiros, por exemplo. Então, o empresariado ou alguns empresários estão, de certa forma, na vanguarda nesse aspecto ao analisar essa questão da crise hídrica. E aí eu quero fazer uma das perguntas, porque, na verdade, assim, eu fico imaginando, a chuva cai, bate aqui, se ela conseguir permear, se o solo for permeável, ela vai para o lençol freático. Ela irriga as plantas que tiver, as plantas retêm uma parte que vai para o lençol freático. Bom, à medida que nós usarmos a água para o reuso e ela não for para o lençol freático e nem subir mais, se for aquela água que finda com a poluição, não vai faltar água, não vai faltar chuva. E aí a pergunta é, quantos por cento quantos por cento seria necessário aproveitar da água que chove, das chuvas que caem todos os anos no país, vamos considerar o nosso Brasil aqui, que se aproveitada, fosse retida, aproveitada, não comprometeria, ou se é verdade que pode comprometer, isso é uma dedução minha, eu não tenho dados científicos para dizer que comprometeria, mas... E quantos por cento a gente usa hoje ou poderia usar sem nenhum problema? Eu também, nós estamos com audiência pública marcada, né, Fred? Que vai debater o PSA, o Programa de Serviços Ambientais, dia 10. Nós vamos debater isso aqui, que é uma audiência pública que eu pedi, porque nós estamos preparando um projeto de lei, já existe projeto de lei tramitando na Câmara, e acho que até aqui no Senado, mas nós estamos preparando um projeto de lei. A partir dessa audiência pública, a gente quer instrumentalizar isso, porque, como bem falou aqui sobre as matas ciliares, e acho que foi o Sabanay que falou, eu tenho visto sempre essa preocupação a partir de um dia daqueles que acordei mais cedo e vou assistir um daqueles programas da TV Globo que só passa de madrugada, que acho que é para ninguém ver ou para poucos verem, que mostra uma experiência, inclusive o grupo que produziu essa experiência em Minas Gerais vai estar no debate aqui da audiência pública do dia 10. Né? Aí eu fiquei muito animado com aquilo, porque, como eu disse para vocês no início, eu assisti as águas desaparecendo na região médio-norte do estado do Tocantins, na medida que a agricultura foi chegando. Aí é que eu disse daquele negócio da crise, da mesa e do banho, né? Porque nós precisamos produzir alimento, nós precisamos racionalizar como produzir os alimentos sem comprometer a continuidade das coisas. Então, eu vi que as cisternas tá dentro daquela diretriz que é assim, a solução é endógena, ela pode ser simples, porque ao longo de muitos e muitos, até séculos, essa solução não foi dada para o Nordeste? Nós ficávamos com as frentes de trabalho, aqueles grandes reservatórios que na verdade eram verdadeiros oásis de algum coronel, que depois se via para vender a água para o coitado que a gente tinha ajudado a fazer o açude lá para ele. Então, penso que a solução está mesmo nas pessoas. Assim, e aí, senadora Regina, essa questão da crise hídrica em São Paulo, Belo Horizonte e etc., ela não é um azar. Para pegar aquele ditado chinês da sorte do azar, na verdade não é uma sorte para nós, porque a pauta da crise hídrica hoje está tão efervescente, é porque foi no grande centro, porque isso está acontecendo há muitos anos, há muitos séculos no Nordeste, e não é tão prestada atenção assim. Mas agora comprometeu o grande centro econômico do país, né? Imagina São Paulo ficar sem água, né? E esvaziar aquela monstruosidade para ir para o interior. E aí, falando da questão do interior, essa questão do retorno, e o ministro Patrício Ananias falou para nós um negócio interessante, que é reconceituar os municípios abaixo de 20 mil habitantes. Dá a eles um conceito que não é do urbanismo exacerbado, mas da sua ruralidade. Essa reconceituação da ruralidade dos municípios pequenos também pode ser uma saída para ajudar a contribuir nisso. Eu falei da questão do projeto de lei dos pagamentos ambientais, e no meu discurso de posse aqui, eu disse, senador Regina, o seguinte, que a União, os estados, os municípios, têm que sair da condição de disciplinador, regulador e fiscalizador desse problema do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, considerando a sustentabilidade não só com a existência da floresta, mas da existência das pessoas em condições dignas de viver, né, conviver e ser feliz, precisa assumir o ônus de a floresta dar retorno para aquele que é o proprietário da terra. A minha concepção de propriedade da terra é uma concepção que não cabe muito, porque eu penso que a terra é pública, como a água, ela tem que ser objeto de concessão, mas já era, Inês é morta, a terra é privada e nós não vamos ter como voltar ela a ser pública, né? Então, a isso, essa questão da União, dos estados e dos municípios assumir a responsabilidade para garantir a defesa da água, passa pelo pagamento de serviços ambientais para os proprietários da terra dentro de um parâmetro que possa contribuir para isso. Então, eu fico com a pergunta que eu fiz, que parece um tanto inusitada, mas era essa, e a crença de que nós estamos no rumo certo, porque, como aconteceu lá em São Paulo, nós temos a oportunidade agora de discutir a crise hídrica em todo o Brasil e com a responsabilidade de envolvimento da sociedade, porque se nós perdemos 37% da água tratada, é mais do que um terço da água que nós vamos lá. Então, nós não temos falta da água, nós estamos tendo uma má gestão da água. E aí, para má gestão, tem solução fácil, é só fazer uma boa gestão. Eu vou passar...
Senador, só para antes de eles responderem, porque eu não sei, eu estou com um tempo que eu vou embarcar, mas eu quero ouvir ainda, eu vou ficar
aqui... Eu vou, inclusive, privilegiar a doutora Luzia.
Porque eu vou também pegar o final do debate sobre o Matopiba, lá no meu estado, os governadores estão lá, e é uma região que a gente tem que ter cuidado. Eu fiz um discurso essa semana também com a questão ambiental, as nascentes dos rios que tem naquela região, se a gente não tiver cuidado, elas podem ser destruídas. Então, eu quero participar, por isso eu vou embarcar mais cedo hoje. Mas quero convidá-lo a que a gente, a partir dessa, todos esses elementos que eles deram, a gente procure fazer uma publicação didática, pode ser os dois gabinetes, assim, a gente, nós dois que assinamos o... E a gente fazer uma publicação bem didática para ir para as escolas, para ir nessa cota que a gente tem aí de publicação, que usa a minha cota, usa a sua cota, a gente faz um número bom de publicações para ver se a gente consegue que esse debate chegue lá onde tem que chegar.
Tá combinado. Nem que a gente tenha que sentar com o senador Renan lá para ele patrocinar, a gente vai fazer essa publicação. Eu vou passar agora para a doutora Luz, né, fazer as considerações e responder
perguntas
que foram colocadas, porque ela também tem que pegar um avião agorinha mesmo, né,
isso,
Osni, como diz os mineiros.